Crianças são pouco afetadas pela Covid-19, mas algumas delas sofrem inflamações graves nos vasos sanguíneos. Estudos genéticos ajudam a identificar o potencial de propagação da pandemia. Pesquisadores mapeiam pessoas com anticorpos contra o novo coronavírus em São Paulo. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar como pesquisadores do Rio Grande do Sul usaram ferramentas de estudos sobre a evolução para identificar o potencial de propagação do vírus SARS-CoV-2 em seres humanos. O programa vai falar também sobre os efeitos da Covid-19 em crianças e adolescentes. Embora sejam o grupo menos afetado pela pandemia, podem apresentar complicações sérias de saúde em alguns casos. E vamos conversar também sobre um estudo piloto que mapeou o número de pessoas que já possuem anticorpos contra o novo coronavírus em São Paulo. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
De acordo com neurologistas da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, a infecção pelo novo coronavírus pode estar associada a acidentes vasculares cerebrais graves em pacientes jovens sem outros fatores de risco. O estudo ainda é considerado preliminar, com apenas 14 indivíduos, mas Pascal Jabour, coordenador do trabalho, alertou que pacientes entre 30 e 50 anos estão tendo derrames que normalmente são vistos em idosos de 70 e 80 anos de idade. As lesões aconteceram nos dois hemisférios do cérebro, tanto em artérias como em veias, uma configuração incomum e especialmente mortal. 6 dos 14 pacientes morreram. Os pesquisadores acreditam que o efeito está relacionado aos problemas vasculares que a Covid-19 causa em parte das suas vítimas, mas avisam que o risco cresce pela relutância em procurar um hospital durante a pandemia. Os acidentes vasculares cerebrais precisam ser tratados rapidamente.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Crianças e adolescentes representam a faixa etária com o menor número de casos confirmados de Covid-19, mas um pequeno número de meninos e meninas tem apresentado sérios problemas de saúde desencadeados pela infecção do vírus SARS-CoV-2. Para falar sobre essas complicações, nós vamos conversar por Skype com o pediatra Marco Aurélio Palazzi Safadi, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é coordenador do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital Infantil o Sabará, em São Paulo, e presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, é um prazer estar com vocês, Fabrício.
Professor, para começar, eu queria lhe perguntar o que, se sabe sobre por que a faixa etária das crianças e adolescentes é menos afetada pela pandemia.
Esse é um dos pontos, vamos dizer, mais consistentes que nós temos em relação a este vírus. Desde os primeiros reportes vindos da Ásia, isso se manteve, vamos dizer, nos reportes que vinham da Europa, dos Estados Unidos, e é exatamente a experiência que nós temos tido aqui nesses meses em que estamos cuidando de pacientes com Covid-19, com a infecção causada pela SARS-CoV-2. As crianças e adolescentes, de fato, têm, vamos dizer, complicações, desfechos ruins e mortes em muito menor proporção que os adultos. Nós temos algumas linhas de pesquisa para tentar entender o porquê desse fenômeno, e essas linhas de pesquisa passam provavelmente pela característica da recepção desse vírus no nosso organismo. Uma das linhas de pesquisa mais fortes e que a gente tem trabalhado, inclusive, nela, sugere que a expressão dos receptores, que são, vamos dizer, aonde o vírus vai se acoplar na hora que ele entra no nosso organismo, de alguma forma, essa expressão nas crianças, ela não é da mesma magnitude que nos adultos, o que talvez justificaria, vamos dizer, a gente está vendo menos frequente infecção nas crianças, menos complicações, menos hospitalizações e menos mortes. Também é provável que existam características da imunidade inata das crianças, da resposta imune das crianças, que as façam, de certa forma, menos propensas a essas complicações que temos visto na população de adultos. Mas, vamos dizer, se não conhecemos com clareza o porquê dessa menor agressividade da doença nas crianças e adolescentes, o que nós temos visto com convicção é que, de fato, as crianças são poupadas, vamos dizer, de uma forma geral, dessa intensidade de desfechos ruins que a gente tem visto em adultos. Isso não quer dizer que não haja, eventualmente, casos graves e hospitalizações. Então, nós temos tido oportunidade, já cuidei de algumas crianças graves nos hospitais que a gente trabalha. Então, temos visto, infelizmente, inclusive, há mortes registradas, os dados do Ministério da Saúde mostram isso. Então, temos sim complicações, mas felizmente em muito menor proporção do que aquelas verificadas em populações de mais idade. Dos fatores de risco, Fabrício, que são assim sobejamente conhecidos aí nos adultos, de todos eles, aquele que tem se mostrado talvez o mais determinante para complicações nos jovens, e aí eu incluo muito mais até os adolescentes, tem sido a obesidade, especialmente a obesidade mórbida. Ela tem sido, de fato, um fator, vamos dizer, preponderante nesses desfechos graves e nas mortes, nas populações mais jovens e também nos adolescentes.
Por que que a obesidade é um fator de risco para todo mundo, inclusive para as crianças e adolescentes?
É um bom ponto, né? A obesidade é um estado, Fabrício, que leva o organismo, a gente diz que ela é como se o organismo estivesse mais ou menos inflamado, vamos dizer assim. E a obesidade tem uma característica que ela geralmente é acompanhada também de consequências na nossa saúde. Então, o indivíduo que tem obesidade, especialmente obesidade mórbida, é frequente que ele seja portador de outras comorbidades. Então, ele frequentemente tem também diabetes, ele tem também complicações cardiovasculares. E, como eu disse, a própria obesidade per se, por esse estado inflamatório que ela provoca no nosso organismo, acaba, vamos dizer, propiciando essas complicações quando a gente é acometido de algumas doenças infecciosas. Já era assim com influenza, a gente já conhecia essa fragilidade dos indivíduos que têm obesidade mórbida para complicações com o vírus influenza, e a gente está verificando o mesmo fenômeno com o SARS-CoV-2.
Professor, então falando agora das complicações nas crianças, o que está sendo observado? Que tipo de quadro grave, a gente entende que isso seja bastante excepcional, mas que tipo de problema é observado com os casos mais graves de crianças?
Bom, o que nós temos visto que tem gerado, vamos dizer, internações e muitas vezes ingresso nas unidades de terapia intensiva das crianças, primeiro são os quadros respiratórios que acabam evoluindo de maneira mais agressiva. Então, temos visto algumas crianças que se comportam como bronquiolites ou como pneumonias, que são quadros de insuficiência respiratória, com intensa falta de ar, dificuldade respiratória, necessidade de uso de oxigênio, às vezes necessidade até de suporte ventilatório, de ventilação mecânica, etc. Esse é um tipo, vamos dizer, de complicações que temos visto, e às vezes a gente tem tido esses desfechos, mas o que tem nos chamado a atenção, Fabrício, e é um fenômeno que foi pela primeira vez identificado na Europa, Reino Unido, Itália, França foram os primeiros países, Espanha, a identificar esse fenômeno entre as crianças e adolescentes, os Estados Unidos posteriormente também identificaram, e da mesma forma nós também já temos visto alguns casos, que é o surgimento de uma síndrome, que a gente descreveu essa síndrome como uma síndrome inflamatória sistêmica. O que quer dizer isso? Quer dizer, como se comportam essas crianças? São crianças de idade mais, vamos dizer, avançada, a maioria dos casos são crianças em idade escolar e adolescentes, que começam, vamos dizer, com um quadro de febre intensa, é uma febre alta, persistente, que geralmente coloca, vamos dizer, os pais com bastante preocupação, porque a criança apresenta, vamos dizer, uma febre que não cede ou que tem dificuldade de responder aos antitérmicos, é acompanhada de dor abdominal, né? Curiosamente, é um sinal que a gente tem visto com frequência nesses casos mais graves, com outras manifestações gastrointestinais. Então, às vezes tem vômito, às vezes podem ter diarreia. E na evolução desses quadros, elas começam a apresentar uma série de outras manifestações que podem ou não estar presentes, mas caracterizaram-se por algumas crianças têm conjuntivite, algumas crianças têm manchas pelo corpo, algumas crianças têm alterações nas mãos e nos pés, alterações no rosto, na face, nas mucosas, né, da boca, etc., e acabam evoluindo para o que nós médicos chamamos de choque, que é um estado bastante grave que necessita, vamos dizer, de tratamento em unidades de terapia intensiva e algumas crianças até com agressão ao coração. Então, elas têm, vamos dizer, um quadro de miocardite, que é uma forma de injúria, que é uma forma de agressão ao nosso coração. Então, essa síndrome sistêmica, em resumo, é um estado inflamatório intenso e interessante, Fabrício, não costuma coincidir com a presença do vírus, ela coincide com a fase em que as crianças já estão até formando anticorpos, ou seja, é uma manifestação que a gente entende como até tardia após a infecção, não é no momento que a criança contrai o vírus, mas parece ocorrer, vamos dizer, dias ou semanas após ter ocorrido a infecção, e felizmente é uma forma relativamente rara, a gente tem visto casos, mas são poucos casos, mas eles necessitam hospitalização, eles têm risco para essas crianças, portanto a gente tem feito alertas para os pediatras, para que estejam atentos à identificação dessa síndrome, e da mesma forma alertamos os pais, né, para que na presença desses sintomas, né, especialmente da febre intensa, acompanhada de dor abdominal, e queda do estado geral dessas crianças e adolescentes, procurem, vamos dizer, por auxílio e assistência médica para que a gente possa intervir na melhor fase do ponto de vista de prognóstico, de tratamento dessa enfermidade.
Nós estamos conversando com o pediatra Marco Aurélio Palazzi Safadi, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Professor, na reportagem sobre esse assunto que foi publicado na revista Pesquisa FAPESP, o senhor comentou que essas complicações se parecem um pouco com uma doença chamada doença de Kawasaki. É isso? O que é essa doença?
É curioso, né? É exatamente isso, Fabrício. Como eu disse, vamos dizer, existem lesões no coração, existe uma agressão no coração, e essas manifestações que essas crianças apresentam, elas têm, vamos dizer, um overlap, ou seja, elas têm algumas características que são características que a gente vê na síndrome de Kawasaki. Síndrome de Kawasaki é uma síndrome, é uma vasculite, ou seja, é uma doença, vamos dizer, imunológica, ela é descrita já há muitos anos, a gente conhece bastante a síndrome de Kawasaki, ela tem, ao contrário desta síndrome que nós estamos descrevendo agora associada à Covid-19, a síndrome de Kawasaki é uma enfermidade que acomete principalmente crianças pequenas, principalmente nos primeiros anos de vida, geralmente entre 1 e 3 anos de idade, a gente tem a maior parte dos casos. E são também crianças que apresentam febre intensa, uma série de manifestações pelo corpo, como aquelas que eu descrevi, né? A conjuntivite, as manchas no corpo, alteração nas extremidades, etc., e que, se não tratadas oportunamente, muitas delas acabam tendo como complicação algumas alterações no coração, né? Nas coronárias. E nós temos, curiosamente, visto nessas crianças com síndrome inflamatória sistêmica associada à Covid-19, algumas manifestações que são comuns a essas encontradas na doença de Kawasaki. Mas a principal diferença é que a faixa etária acometida na síndrome sistêmica da COVID-19 é uma faixa etária mais velha, como eu disse, são crianças em idade escolar e adolescentes, algo que raramente a gente vê com a doença de Kawasaki. Portanto, é uma síndrome que tem manifestações que são similares à doença de Kawasaki, mas com algumas particularidades que a distinguem do Kawasaki.
Professor, e o tratamento é parecido?
É uma boa pergunta. A gente está ainda, como tudo em relação a esse vírus, eu tenho sempre dito isso, né, Fabrício? Nós estamos aprendendo, né, dioturnamente, às vezes da noite para amanhã, quando a gente acorda, já há alguma novidade em relação a esse vírus, e assim que é a ciência é feita dessa forma, com a conquista de conhecimentos, né? E nós estamos ainda, vamos dizer, tentando encontrar a melhor forma de tratamento, mas as iniciativas terapêuticas que temos utilizado, elas de certa forma são comuns àquelas que a gente utiliza na doença de Kawasaki. Então, a gente tem utilizado imunoglobulina endovenosa, que é um recurso terapêutico clássico da doença de Kawasaki. Em algumas situações, os corticoides são indicados. Tem drogas novas que estão sendo testadas. Enfim, o tratamento passa pela hospitalização, né? Claro, aquelas crianças que apresentam o choque vão ter que ser tratadas da maneira como a gente costuma tratar essa condição, né, na população pediátrica, mas, de fato, os recursos terapêuticos são, de certa forma, muito similares àqueles utilizados na doença de Kawasaki.
E, professor, só para complementar, só para encerrar, o que os pais e os médicos devem ficar atentos? O senhor já falou que tem sintomas que são específicos, dor abdominal. O que, que deve servir de alerta para essa condição, sabendo que ela é rara, né?
Eu acho que a gente tem procurado destacar aquilo que é mais frequente nessa doença para que todos estejam alertas. Uma coisa interessante é que nem todos apresentam manifestações respiratórias, então às vezes os pais ficam esperando os sintomas respiratórios para pensar nessa doença, e ela é uma doença, a COVID-19 de uma forma geral, ela tem se mostrado uma doença com muitas faces, né? Ela não se comporta sempre da mesma forma, e as manifestações respiratórias nem sempre estão presentes. E da mesma forma, nessa síndrome sistêmica, o que nós temos visto é que boa parte das crianças não apresenta as clássicas manifestações respiratórias, tosse, etc., né? Mas eu acho, Fabrício, que como mensagem de alerta para os pais e também para os pediatras, eu diria que o que nos tem chamado a atenção é estarem atentos. Primeiro, a faixa etária, como eu disse, idade escolar e adolescentes, febre intensa e persistente. Então, as crianças que nós temos visto, todas elas tinham como característica comum a presença de febre alta e persistente, acompanhada de manifestações gastrointestinais, como dor abdominal, né, e algumas vezes vômito e diarreia, e que progridem, vamos dizer, para essas outras manifestações. Então, como mensagem, eu alertaria os pais para que, caso as crianças apresentem febre persistente ou alterações que os preocupem, né, eu acho que uma mensagem importante é que não negligenciem no que diz respeito à procura por atendimento médico. Eu acho que essas são situações essenciais, que a despeito das recomendações que nós temos de nos mantermos em casa na medida do possível, essas são situações que, sem dúvida, merecem que essas crianças sejam avaliadas por um profissional de saúde.
Perfeito. Nós conversamos com o pediatra Marco Aurélio Palazzi Safadi, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, coordenador do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, e presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Para saber mais sobre o quadro de inflamações que atinge uma pequena parcela de crianças e adolescentes diagnosticados com COVID-19, leia a reportagem de Francis Jones na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Um prazer, Fabrício. Fico sempre à disposição. Muito obrigado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisadores da Escola Politécnica e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP criaram um robô para fazer o transporte de medicamentos, amostras de exames e documentos no Hospital Universitário da USP. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas no hospital e diminuir o risco de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. O robô mede 1,20 m de altura e se desloca entre 3 e 5 km por hora. Para não se perder, tem em sua memória a planta do hospital. Um laser de varredura e uma câmera o auxiliam nos deslocamentos, evitando que bata em obstáculos. A solicitação dos serviços do robô é feita por meio de um aplicativo de smartphone. Um enfermeiro pode, por exemplo, pedir que ele busque remédios na farmácia ou leve amostras de exames para o laboratório de análises clínicas. Duas unidades do robô transportador hospitalar devem começar a ser testadas na instituição ainda em junho.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um artigo publicado na revista Genetics and Molecular Biology utilizou ferramentas de estudo sobre a evolução humana para identificar o potencial de propagação do vírus SARS-CoV-2. Nós vamos conversar por Skype com a responsável por esse estudo, a geneticista Maria Cátira Bortolini. Ela é coordenadora do Laboratório de Evolução Humana e Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professora. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito contente de estar aqui.
Professora, para começar, as suas linhas de pesquisa são sobre genética histórica e antropológica. Inclusive, a senhora já foi entrevistada aqui no programa, creio que sobre a diversidade genética de povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Desse tipo de pesquisa, a senhora se interessou por investigar a Covid-19. De onde surgiu essa curiosidade?
Nós temos uma linha também que envolve evolução de outros primatas. Então, não é só a evolução humana, populações humanas, mas também de outros primatas. Então, na verdade, nós estudamos evolução com humanos, com outros animais. E daí a gente tem uma visão, quando eu digo a gente, o grupo de pesquisa, o laboratório, que tem longa tradição em estudos evolutivos, foi fundado lá nos anos 50 pelo professor, falecido professor Francisco Mauro Salzano, e faz, desde que o professor Salzano se aposentou, há cerca de 20 anos, eu coordeno o Laboratório de Evolução Humana e Molecular. Então, a gente tem uma tradição de muita longa data de estudar evolução. Então, as ferramentas, quando surgiu, eu nunca estudei praticamente vírus, evolução de vírus, mas já estudei essas questões relacionadas a infecções virais, né? Já tinha trabalhado com o pessoal com o Zika vírus, ou seja, como o hospedeiro, os humanos, no caso, né, respondem a esses ataques desses vírus oportunistas. E como nós conhecemos ferramentas de estudar a evolução biológica, entendemos de evolução biológica, eu imaginei que a gente podia ajudar, então, nesse aspecto, utilizando aquela nossa experiência em estudos evolutivos para tentar entender por que os humanos tinham se tornado um alvo tão, e o vírus tinha se tornado um vírus tão bem sucedido do ponto de vista do vírus, né? Ele é um sucesso evolutivo do ponto de vista do vírus.
Agora, professora, vocês estudaram vários primatas, enfim, vários animais, vários mamíferos, não é isso? Qual era o objeto, qual era o foco desse estudo? O que, que vocês olharam e o que, que vocês descobriram em relação aos humanos, que eu acho que é o achado principal, não é isso?
Nós resolvemos, em janeiro, os pesquisadores chineses identificaram uma proteína que tem na nossa célula, que ela tem uma função importante no sistema cardiovascular, é uma proteína chamada ACE2, da sigla do nome dela em inglês. Então, essa proteína ACE2, ela está no metabolismo, digamos assim, ela está na fisiologia do controle da pressão sanguínea. que acontece? Se descobriu que é essa proteína que facilita a entrada do vírus dentro da célula, permite. Vírus é um organismo vivo que não tem capacidade de se replicar fora do corpo de um hospedeiro. Então, ele precisa entrar no corpo do hospedeiro, ele precisa entrar dentro da célula do hospedeiro para poder se replicar. E como ele faz isso? A primeira coisa é se ligando nessa proteína de membrana celular chamada AC2. Então, nós resolvemos, já que tinha essa informação do AC2 ser a porta de entrada do vírus para a célula, nós resolvemos olhar o gene que produz essa proteína AC2. Em última instância, a gente estava olhando como que essa proteína era nos humanos e em diferentes animais. E a gente focou especificamente em pontos dessa proteína que se ligam, ou seja, que o vírus usa, ou que se liga à proteína viral, ou seja, que se liga ao vírus. Então, justamente 30 regiões de conexão entre a proteína do hospedeiro com o vírus. E a gente viu que existia uma diversidade ou uma variabilidade entre espécies. Das 70 espécies que a gente estudou, esta proteína nesta região de ligação com o vírus era diferente, mas nos 1000 genomas humanos que a gente olhou, não havia nenhuma variação. Isso significa que, considerando esse portal de entrada, todos os humanos, independente de ser um africano, um europeu, um asiático, são igualmente suscetíveis e vulneráveis, porque a proteína é absolutamente a mesma e ela tem grande afinidade, ou seja, o vírus encontrou, né, esse vírus mutado que vem de um coronavírus de morcego, provavelmente encontrou uma ligação perfeita com esta proteína humana expressa em células, especialmente células do sistema vascular, do trato respiratório, que são os sistemas mais impactados pela doença.
Nós estamos conversando com a geneticista Maria Cátira Bortolini, coordenadora do Laboratório de Evolução Humana e Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, e aí vocês, enfim, descobrindo que entre os seres humanos não tem variabilidade nenhuma, quer dizer, todo mundo está suscetível, mas poderia ser diferente, é isso? Quer dizer, uma hipótese é que as pessoas, diferentes grupos populacionais, pudessem estar diferentemente suscetíveis à doença, e isso não aconteceu, é isso?
É, exatamente. Essa proteína, ela tem variação entre populações humanas em outras partes, digamos assim, da proteína. É uma molécula grande, mas justamente na porção em que o vírus usa para se ligar e para poder desencadear todo um processo, uma cascata de eventos moleculares para romper a membrana celular e entrar para dentro da célula, nós somos todos iguais. A grande pergunta é que vem, bom, se nós somos todos igualmente suscetíveis, por que que tem algumas pessoas que não são acometidas dos sintomas, não são acometidas de desfechos mais graves? Por que que existe essa diferença, então, seja na natureza da infecção, seja nos sintomas da doença? O vírus é chamado SARS-CoV-2 e a doença que ele causa, COVID-19. Então, por que tem pessoas com diferentes desfechos para a doença? Bom, não é por esta portal de entrada, como eu disse. Então, por esse portal de entrada, somos todos suscetíveis e a pandemia se justifica porque o vírus encontrou um hospedeiro perfeito. A diferença na suscetibilidade, que está sendo muito investigado no mundo inteiro por outros grupos de pesquisadores, são de outra forma. Pode ser sistema imunológico, individual, diferenciado nas pessoas, né? Não só isso, né? Os desfechos e a velocidade da infecção tem a ver com os cuidados pessoais, tem a ver com os tratamentos, enfim, e tem a ver também, provavelmente, com outros fatores genéticos desconhecidos. E com o sistema imunológico, como ele reage a uma infecção como essa. Então, em princípio, pelo portal de entrada, que é essa proteína AC2, somos todos igualmente suscetíveis, mas a diferença no desfecho da doença, sintomas e gravidade, está se dando por outros elementos, biológicos ou não, ambientais, cuidados e tratamentos, e biológicos, um tanto quanto desconhecidos, a forma como o sistema imunológico reage a esse vírus diferente, digamos assim, e outros, quem sabe, fatores genéticos que a gente ainda não sabe quais, que podem sim ser diferentes entre pessoas e podem sim ser diferentes entre populações. Então, é uma epidemia em andamento, o conhecimento está sendo construído, então, dentro da ciência, as pessoas esperam respostas rápidas, mas quem faz ciência sabe que as respostas não são tão rápidas, porque precisa se testar, precisa se replicar o estudo, precisa se analisar várias e várias vezes para chegar a alguma conclusão.
Professora, na reportagem que a gente fez na revista Pesquisa FAPESP com o seu trabalho, a senhora disse que o ser humano é um hospedeiro perfeito do vírus e não só por causa dessas características. Enfim, também tem a questão da mobilidade. Como é que o ser humano se transformou nesse hospedeiro perfeito? Quais são as características que compõem essa afinidade aí com o vírus?
Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que essa é uma pergunta-chave para a gente pensar daqui para adiante. Ataques de vírus, ataques de agentes patogênicos ou outros micro-organismos, isso faz parte da história da vida. Esses micro-organismos estão pulando de lá para cá e de cá para lá entre as espécies, outras que estão por aí. Isso faz parte da história da vida. E a história da vida tem a ver com mecanismos evolutivos, mutação, seleção natural. Esses mecanismos estão atuando, seja para os humanos, seja para os vírus, seja para os outros organismos hospedeiros, enfim. O que acontece? Ataques de vírus, sempre, a gente pode imaginar que sempre aconteceu na nossa espécie, né? Do tipo corona, como SARS-CoV-2, esse que desencadeia a COVID-19, nos últimos 20 anos esse é o terceiro ataque. Teve o SARS-CoV-1 lá em 2002, teve o MERS, que foi em 2012, e teve agora o SARS-CoV-2 em 2019. Ou seja, em 20 anos, três ataques, um deles, os outros dois, foram emergências epidemiológicas, mas não se tornou pandemias, tá? Teve outra natureza naqueles dois casos. Esse sim. O que acontece? Esses ataques são sistemáticos. As epidemias têm uma trajetória que depende muito de muita coisa, inclusive da própria evolução do próprio vírus durante a epidemia, porque novas mutações acontecem, novas linhagens acontecem, enfim. Mas uma coisa importante com relação à nossa espécie, isso sim a gente vai ter que olhar daqui para frente sempre, é que antes, quando eu digo antes, durante boa parte da nossa história evolutiva, como espécie, nós éramos bandos pequenos de caçadores-coletores que viviam isolados entre si, entre grupos. Ou seja, se houvesse um ataque de um coronavírus vindo de algum animal da natureza, etc., chegasse a alguma população humana, essa população era pequena, provavelmente isolada, digamos assim, aquela doença acarretada por aquele novo agente patogênico ia desaparecer naquele grupo, que era um grupo pequeno, que não espalhou no seu entorno, porque viviam isolados lá no meio do mato. Só que a população humana, agora nós somos um primata que vive em todo o mundo, em grandes aglomerados populacionais, e então se tornou muito fácil de alguém em algum lugar do mundo ter contato com animais e algum vírus mutado desses animais pularem, fazerem esse salto entre espécies e encontrarem tropismo em algum indivíduo da nossa espécie. Feito isso, não é mais um grupo pequeno que vive isolado, etc. Não, as pessoas se movimentam, é muita gente, vive num ambiente urbano. Foi exatamente o que aconteceu na China nesse momento, uma cidade grande, né, de Wuhan. Então, logo se espalhou. E não só isso, os chineses que estavam naquela localidade viajaram de avião, né, para o norte da Itália, e no norte da Itália se espalhou para toda a Europa e, evidentemente, chegou na América e para todos os continentes. Então, isso é uma novidade. Se ataque de vírus não é uma novidade, a gente pode assumir que ocorreu milhões de vezes ao longo da história evolutiva humana, a gente pode dizer que a novidade é a forma facilitada que ele tem de propagação hoje. Então, isso sim é algo que que a gente vai ter que montar estratégia, quando eu digo a gente, como agente público, como sociedade, como cientista, montar estratégias, porque provavelmente a probabilidade que isso volte a acontecer de maneira mais frequente.
Quer dizer, vamos ter que prestar muito mais atenção nisso e ter medidas preventivas muito maiores do que as que foram tomadas em relação a essa pandemia, é isso?
Eu diria, é muito interessante isso, vamos ver como é que a humanidade vai se comportar, mas eu diria assim, veja que os países se preocupam sempre com a questão de segurança bélica, né? E a gente viu que grandes potências bélicas, como é o caso da própria China e os Estados Unidos, acabaram de joelhos diante de um vírus. Então, a questão de segurança nacional, por exemplo, acho que vai passar por isso. Não tem mais como tu não se preocupar com isso, justamente porque põe os países de joelhos. Um país completamente dependente, por exemplo, de outro país, no caso do Brasil, a gente acompanhou todo esse drama da aquisição de respiradores para os casos graves da doença, que a maior parte deles tinha que vir da China, e a China estava colapsada com a sua indústria, ou estava também a disputa mundial pelo tipo de equipamento. Né? No fim, o que acabou acontecendo é que a indústria nacional de respiradores acabou se juntando, fazendo consórcios, e hoje parece que toda a demanda nacional por respiradores está vindo da indústria nacional, que antes era muito pequena, que fazia respiradores. Então, são coisas que vão ter que ser pensadas, né? Se depender, essa dependência a insumos médicos, por exemplo, de um ou dois países, pode colapsar e pode dar o problema que a gente viu. Então, isso passa a ser uma questão de segurança nacional. O quanto os próprios países podem responder de maneira eficiente a uma demanda como essa, de saúde. Não é bélica, é de saúde. Então, acho que, me parece, né, que essa questão de segurança nacional, para todo mundo vai ter que passar por discussões dessas questões também, me parece.
Perfeito. Nós conversamos com a geneticista Maria Cátia Bortolini, coordenadora do Laboratório de Evolução Humana e Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre o estudo da professora Maria Cátia, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado por sua participação no programa.
Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom a gente chegar aos ouvintes da rádio.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O economista carioca Carlos Lessa, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, morreu no dia 5 de junho em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Lessa ajudou a reinterpretar para a realidade brasileira as concepções de desenvolvimento formuladas nos anos 1950 pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, que, entre outras estratégias, estabelecia a industrialização como foco para superar a dependência externa e ressaltava a importância do papel do Estado nesse processo. Além de lecionar na UFRJ, Lessa foi professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, entre as décadas de 1970 e 1980. Nessa época, passou a integrar o grupo de economistas que assessorou o deputado Ulisses Guimarães, presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de oposição ao regime militar. Em 2002, Lessa se tornou reitor da UFRJ, mas deixou o cargo após alguns meses para assumir o BNDES.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Testar a população é essencial para se conhecer o tamanho da pandemia no Brasil. Em maio, um estudo piloto fez um levantamento para saber o número de pessoas que possuem anticorpos contra o novo coronavírus. Liderado pelo grupo Fleury, o mapeamento foi realizado em 6 bairros da capital paulista. Para falar sobre esse trabalho e também sobre um novo teste que foi desenvolvido, o COVID-19-MS, nós vamos conversar por Skype com o infectologista Celso Granato. Ele é diretor clínico do Grupo Fleury e professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício. Boa tarde, estou à sua disposição.
Para começar, como é que foi feito esse estudo piloto que mapeou a parcela da população com anticorpos? Foi em 6 bairros da capital paulista, foi isso?
Isso. Olha, Fabrício, foi assim, há mais ou menos 3 meses... já tinha um grupo de pessoas muito grande preocupado com essa questão do Covid se espalhando muito, chegando aqui no Brasil. E eu estava numa conversa com o Fernando Reinach, que é um biólogo, né, que é articulista do Estadão, e nós estávamos conversando sobre o assunto e partiu dele a ideia de falar, vamos fazer um levantamento aqui na cidade de São Paulo para ver se a gente consegue saber como é que estão as coisas aqui, isso pode piorar. E nós acionamos então uma rede de amigos, na verdade, né, de conhecidos, de tal forma que a gente pudesse fazer isso de uma forma bem assim, acadêmica, bem feitinha. Né? Então, nós fizemos contatos com o IBOPE, né, o IBOPE Inteligência, e para que pudesse ser desenhado o estudo. E eu, pelo lado do Fleury, procurei a diretoria, porque são volumes muito grandes de testes. Né? Nós pretendemos fazer mais ou menos 6.500 testes, né? Que não são testes baratos, porque a gente resolveu usar um teste clássico, né? Não usar os testes rápidos. Nós ficamos com medo, naquela época, principalmente, de a gente ter um teste que não fosse muito robusto. Né? E nós entramos em contato com uma professora do Instituto de Saúde e mais o pessoal do Instituto Semeia, que são pessoas que também ajudaram o financiamento do projeto. Então, na verdade, foi um grupo de especialistas em áreas diferentes que se juntou para tentar entender como é que era a disseminação da doença aqui na cidade de São Paulo.
E aí vocês foram às residências das pessoas, é isso?
Isso, nós usamos dados da Secretaria Municipal de Saúde, né? Porque a gente queria fazer esse piloto no lugar que fosse pior. Né? Então, nós pegamos os 3 bairros da cidade de São Paulo que tinham a maior incidência da doença. Quer dizer, mas se a gente pegasse só esses bairros, podia ser que você estivesse pegando as pessoas que têm mais acesso ao sistema de saúde. Então, nós pegamos também os 3 bairros em que a mortalidade era maior.
Quais são esses bairros, doutor?
Foi Morumbi, Jardim Paulista, Bela Vista, foram os 3 com maior incidência. Depois foi Pari, Água Rasa e Belém, que foram os 3 com a maior mortalidade. Aí foi feito um sistema sequencial de sorteios. Então, nós pegamos em cada bairro, nós usamos os núcleos censitários, que vêm do próprio IBGE. Dentro de cada núcleo desses, nós sorteamos os bairros, depois nós sorteamos as residências dentro desses bairros, e dentro de cada residência, nós sorteamos as pessoas que iam ser os nossos voluntários. Então, foi um processo de 3 sorteios. Então, foi uma amostra totalmente aleatória. E aí, as entrevistadoras do IBOPE foram com uma enfermeira do Fleury, bateram na porta de cada casa, explicaram como é que era o estudo. E as pessoas que quisessem participar, teve uma aceitação muito grande, né? Elas preencheram um questionário com dados assim, bem gerais, né? Sexo, idade, profissão, se a pessoa teve história de ter tido Covid ou não. Não que isso inviabilizasse a pesquisa. A pessoa foi sorteada, era ela que ia colher. Mas a pessoa podia contar que tinha tido a doença ou não, né? E colher uma amostra de sangue. Aí isso foi levado para a nossa unidade no Jabaquara e foi feito um teste de quimiluminescência, que detecta, então, os anticorpos. Então, em princípio, a pessoa pode não ter tido a doença manifesta clinicamente. Ela pode não ter percebido que teve a doença, que é grande parte das pessoas, né? Mas anticorpos ela faz, né? Então, dessa forma, você consegue saber qual é o número de pessoas que entrou em contato com o vírus, quer tenha manifestado a doença ou não. E nós aproveitamos também e oferecemos para as pessoas dessa casa que quisessem, que fizessem o teste também. Eles não foram considerados no nosso grupo-alvo, porque o alvo era só o sorteado. Mas a gente queria saber se podia estar tendo transmissão dentro do domicílio de uma pessoa inicialmente positiva, passar para as outras que ainda eram negativas. Né? E aí isso deu uma positividade de 5,2%, e entre as pessoas que eram coabitantes, deu 4,9%, um pouquinho menos, né? Foi interessante, Fabrício, porque a gente percebeu que nós fomos em 152 domicílios, né? E só dois desses domicílios tinham pessoas que eram positivas, além do caso índice. Então, isso nos levou a concluir que a contaminação não é predominantemente dentro de casa, não é. Dá a impressão que a pessoa pega no metrô, no ônibus, no trabalho, mas ele chega em casa, ele nem transmite muito dentro da sua casa. Agora, tendo passado todos esses meses, a gente vê que é a experiência que as pessoas contam. Mas a gente não sabia disso no começo, né?
Tinha uma ideia de que muita gente pegava dentro de casa de alguém contaminado, né?
E aí era uma preocupação, né? Porque você fala para as pessoas, façam home office, fiquem em casa, não trabalhem. E aí a pessoa pega. Ia ser muito ruim, né? Mas não foi o caso, né? Por razões também que a gente não entende, viu, Fabrício? Eu não tenho uma boa explicação por que as pessoas, mas o fato é que não pega, né?
Nós estamos conversando com o infectologista Celso Granato, ele é diretor clínico do Grupo Fleury, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, e agora vai ter uma segunda fase do estudo, é isso?
Isso, nós fizemos essa fase piloto, até porque esse estudo é pioneiro, assim, dessa forma, né? Então a gente não sabia que tipo de dificuldade que a gente ia encontrar. E agora a gente já está um pouco mais calejado, digamos assim, né? A gente aprendeu algumas coisas que precisavam ser incorporadas nessa segunda fase, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa assustava um pouco, né? Chegava uma pessoa, diz que é do Ibope, outra do Fleury, mostra documento, mas mesmo assim tinha gente que se assustava um pouco. Acabava topando fazer, porque é de graça, né? É uma coisa voluntária, e porque as pessoas têm curiosidade, né, de saber, com o meio dessa pandemia, todo mundo está querendo saber se já teve ou não, né? Então nós aprendemos, agora a gente entra em contato com os condomínios, entra em contato com as administradoras de prédios, para deixar o pessoal avisado que a gente vai naquele condomínio, a gente vai naquela região. Então com isso as pessoas já abaixam um pouco a guarda, né? Não podemos esquecer que nós estamos em São Paulo, que é uma cidade que também já inspira um pouco de receio nas pessoas, né? Agora começa a segunda-feira da semana que vem, nós vamos fazer 1.000 pessoas, né? Uma vez por mês. Então nós vamos fazer 1.000, daqui a um mês e pouquinho mais 1.000, depois mais 1.000, até completar mais 6.000. E aí a gente vai ter, em primeiro lugar, um número muito maior, né? Porque a margem de erro, quando você tem um número de 520, né, que foi o total que a gente colheu, é uma margem de erro maior do que se você colher 6 mil, né? E muito mais distribuído na cidade, né? Eu não sei te dizer agora de cabeça onde é que eles vão, porque o pessoal ainda está sorteando, mas agora vai espalhar para a cidade inteira, né? Aproveitar que a gente pode colher 1.000, né? Então vai espalhar um pouquinho mais, mas em princípio é repetição da mesma coisa, né? A gente vai colher 1.000, vai levantando esses dados à medida que vai colhendo, né? E dessa forma a gente tem, em primeiro lugar, um mapa das regiões de São Paulo que são mais acometidas, né? A gente sabe que tem limitações, né, desse processo, porque você pode morar em Guarulhos e trabalhar em Santo Amaro, por exemplo, né? As pessoas se deslocam, não tem dúvida. Mas se você conhecer um mapa da cidade, você consegue ver as regiões que maior risco, talvez regiões que não devam abrir muito, talvez regiões que possam abrir muito. E como a gente pretende voltar em alguns dos bairros que a gente já fez uma vez, a gente pode pegar a velocidade de aumento. Então, por exemplo, nós chegamos lá na Bela Vista, digamos que foi 5%. Você volta daqui a 2 meses, está 10%. Então, você sabe que ali está tendo uma disseminação, está dobrando a cada 2 meses, que também é uma informação importante você ter, né? Então, é isso, né? É um processo que leva a gente a conhecer melhor. Porque até agora, Fabrício, a gente estava andando um pouco no escuro, né?
Eu fico pensando, qual seria a porcentagem ideal de pessoas com anticorpos para que medidas como essas que estão sendo tomadas agora de flexibilização da quarentena pudessem ser tomadas? Isso 5,2% seria suficiente, falando, enfim, imaginando que seja esse hoje o percentual?
Eu acho que mais, viu, Fabrício? A gente também não tem uma resposta muito precisa para isso. O que a gente tem é extrapolação a partir de outros lugares, né? Por exemplo, a Espanha, ela que teve um surto muito importante lá, e que parece que agora já entrou num equilíbrio, né? É verdade que ele entrou num equilíbrio com uma série de medidas, mas ela entrou num equilíbrio. E a região de Madrid, que foi muito acometida, tem 11% de positividade, né? Outros lugares, por exemplo, o norte da Itália, teve mais, teve assim, perto de 20%. Então, a gente não sabe exatamente isso, porque do que depende isso? Em primeiro lugar, da taxa de transmissibilidade do vírus. A gente sabe que ele contamina, cada pessoa contamina, em média, 2 a 3 pessoas. Mas isso varia muito, sabe? A gente já viu que tem pessoas que disseminam muito, outras que disseminam pouco, mas a média é 2,3 pessoas. Aí você coloca numa conta, uma matemática, que vai te dizer que essa imunidade de rebanho, que a gente chama, que é necessário para que o vírus tenha dificuldade de achar uma pessoa que ainda não infectou, seria ao redor de 60%. Só que isso, se a gente considerasse que a suscetibilidade das pessoas é igual, é homogênea. E nós já reparamos que a nossa sociedade, especialmente aqui em São Paulo, é uma sociedade muito heterogênea. Né? Assim? Porque nós temos uma... no sentido genético. Né? Então você tem aqui Fabrício Marques, você tem Celso Granato, você tem João Hernandes, você tem Takaguchi, você tem o pessoal do Nordeste, que mora aqui de vários lugares, tem os alemães. Nós somos uma sociedade, por ser uma cidade muito cosmopolita, muito heterogênea. Então, é possível que você tenha graus de resistência, de suscetibilidade diferente. Existe uma pesquisadora portuguesa que trabalha no Instituto de Matemática Aplicada na Inglaterra. E ela fez um cálculo que quando você tem uma sociedade muito heterogênea, e isso não é muito fácil de se medir, é muito mais a gente constatar do que poder botar isso em número, né? Mas que você pode atingir essa imunidade de rebanho com 20%, né? Porque provavelmente quem pega antes são as pessoas mais suscetíveis. E as pessoas que ainda não pegaram são as pessoas que também não vão pegar com muita facilidade. Então, são dois critérios. Um é o percentual de pessoas que ainda é virgem, que não pegou, e o outro é o grau de pessoas que são mais ou menos suscetíveis, né? Então, a gente não sabe exatamente, mas você vê, lugares que foram muito acometidos têm de 11% a 20%, que é muito menos do que os 60%.
Nós estamos conversando com o infectologista Celso Granato, diretor clínico do Grupo Fleury, professor da Universidade Federal de São Paulo. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o desafio de testar, de fazer testagens em massa. Como é que está o Brasil nisso? Quer dizer, é possível no Brasil realizar testagens em larga escala ainda agora durante a pandemia?
Olha, melhorou muito, viu, Fabrício? Porque no começo havia uma dificuldade muito grande de a gente comprar os insumos, né? Porque como a epidemia, felizmente, chegou no Brasil num momento mais posterior em relação à Ásia, Europa e mesmo os Estados Unidos, houve uma demanda mundial pelos insumos para você fazer o teste molecular, que a gente chama de PCR, né? E então você não conseguia comprar. Chegou situações absurdas do avião estar fora do Brasil para trazer para cá os reagentes e não deixavam decolar, né? Porque estava todo mundo precisando, são insumos sofisticados, são insumos que parte deles não são sequer produzidos no Brasil, a gente sempre teve que importar, né? E então a gente começou a ficar com as mãos amarradas porque não tinha como testar. A gente no laboratório ficava até muito triste, né? Que o pessoal falava, agora tem que testar, depois testar, como se a gente não testasse porque não queria testar. Né? E a gente estava louco para testar e não tinha reagente, não tinha insumo para poder fazer o teste. Né? Aí o governo do Estado de São Paulo teve uma iniciativa que eu achei muito boa, ele reuniu vários laboratórios universitários, laboratórios públicos, laboratórios privados. Foi feito um consórcio que tem, acho que, 38 laboratórios, se não me engano, capazes de fazer o teste de RT-PCR. E, segundo o último cálculo que eu vi, podia fazer 8 mil testes por dia. Então, me parece que esse já não está sendo mais um grande problema para a nossa região de São Paulo, né? Agora, se a cidade de São Paulo é heterogênea, o Brasil é muito mais, né? Então, eu fico pensando assim, né? O que fazer com o pessoal que mora na divisa com a Bolívia, né? Com o Peru, Acre, Peru, ou com a Venezuela, ou com a Colômbia. Mas, assim, foi essa uma das razões pelas quais a gente desenvolveu esse teste de proteína.
É isso que eu queria lhe perguntar. É o COVID-19-MS, não é isso? O que é esse teste, professor?
Ele é um teste, assim, o vírus, é para você ter uma ideia bem assim que a gente usa para os alunos na medicina, ele é uma estrutura muito simples, né? Você pode imaginar o vírus como se fosse uma uva, né? Ele tem aquela pelinha por fora, muito delicada, aí tem aquela gelatinazinha que a gente chupa, e lá dentro tem uma semente, que é o material genético dele, que no caso desse vírus é o RNA. Né? Esse teste que a gente usa agora, ele detecta a presença dessa sementinha, se a pessoa tem o RNA ou não, e com isso você conclui que ele tem o vírus. Né? Só que uma outra maneira de enxergar isso é olhar para a casca da uva. Né? Qual é a vantagem disso? É que a casca da uva é formada por proteína, como o vírus. E a proteína é uma coisa super estável. Então eu posso colher o material de uma pessoa suspeita, deixar em cima dessa mesa aqui durante 5 dias, voltar a fazer o teste e ele continua positivo. Enquanto que o RNA é uma estrutura química muito delicada. Então quando você colhe o material, por exemplo, a 35, 40 graus, se você não tiver condição de congelar isso muito rapidamente, ele quebra. E esse RNA quebrado você não consegue detectar mais. Então você não consegue fazer o teste em lugares remotos, e esse é um teste que precisa de uma infraestrutura sofisticada, com pessoal técnico sofisticado, você não consegue fazer em lugares distantes, porque eles não conseguem mandar a amostra em tempo hábil para chegar aqui. Você acredita, Fabrício, que tem capitais do Nordeste do Brasil que não tem gelo seco? Esse material teria que ser enviado em gelo seco, que é uma temperatura muito baixa, para conseguir chegar em condições de um laboratório poder testar. E aí eles não conseguem fazer o teste. E isso vale para toda a Amazônia, para o centro-oeste do Brasil com muita frequência. Então, o que, que o Estado de São Paulo fez? Montou essa rede, com isso a gente consegue oferecer esse teste e nós procuramos ajudar o laboratório desenvolvendo um teste que detecta a proteína. Né? E com isso a gente viabiliza o envio de amostras de lugares distantes, de lugares que não têm infraestrutura para fazer isso, e são testes que você faz a mais. Né? Então ele não é um teste feito para competir com o PCR. Né? Se você mora aqui em São Paulo, eu ia dizer para você assim, faça o teste de PCR, porque ele é mais sensível, ele é um pouco mais sensível do que o teste da proteína. Mas se você mora no interiorzão do Brasil, você não tem disponibilidade para fazer esse teste, né? Não tem jeito. Então, aí, você pede o teste para dosar a proteína. Então, ele tem o mesmo significado prático do PCR, só que ele detecta um outro pedaço do vírus.
E tem uma estabilidade, enfim, permite que trabalhe com amostras em condições não ideais ali.
Isso, exatamente.
E vocês estão produzindo muitos desses testes, qual é a escala? Quem que já está usando? Quais são os planos?
Então, cada máquina faz 500 testes por dia, né? E nós temos 3 máquinas. Então, nós conseguimos fazer 1.500 testes por dia, né? Se houver necessidade, a gente até pode usar outros equipamentos com a mesma finalidade, porque essa é uma técnica que a gente usa para outras finalidades. A gente usa, por exemplo, para dosar drogas de abuso, né? Cocaína, THC, usa para detectar certos hormônios da tireoide, alguns marcadores de câncer. Então, é uma tecnologia que existe para outras coisas. Ela foi adaptada para usar para o COVID, mas ela serve para outras coisas e tem outras máquinas. Então, a gente teria disponibilidade no momento de fazer 1.500 testes, mas caso tenha uma demanda muito grande, a gente pode até desviar outras máquinas para fazer isso também. Eu não sei te dizer, viu, Fabrício, sinceramente, quanto que está entrando, porque ele está sendo mandado, sempre oferecido para laboratórios de fora de São Paulo, né? E então estão sendo feitos os contratos, tudo, então eu não sei te dizer agora que não tem tempo, mas ele já está oferecido há uma semana, mais ou menos, né?
Nós conversamos com o infectologista Celso Granato, diretor clínico do Grupo Fleury e professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Para saber mais sobre o estudo piloto que mapeou a parcela da população paulista que possui anticorpos contra o novo coronavírus e sobre o teste COVID-19-MS, leia as reportagens de Yuri Vasconcelos no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado pela oportunidade, Fabrício.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à orientação para que a população fique em casa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.